sou Alexandra Gomide e este é o Olhar de Lá e de Cá, o programa da comunidade luso-brasileira que toca a melhor música brasileira de todos os tempos. Como fazemos todas as manhãs de domingo, estaremos juntos nas próximas 2 horas aqui na Rádio Rum 97,5 FM.
Bom dia, eu sou Rui Alexandre e transmitimos direto de Braga, Portugal. Para quem não está em Braga e região, pode acessar essa transmissão em direto através do site da Rádio Universitária do Minho, rum.pt, ou a qualquer momento através dos podcasts em rum.pt ou através do site da Rádio do Olhar Brasileiro, rádio.olharbrasileiro.pt.
Além de muita informação, cultura, entretenimento, gastronomia e atualidades, sempre trazemos um convidado especial. E quem que nós temos aqui hoje, Rui?
Hoje temos o ítalo-brasiliano Reinaldo Campos. Bom dia, Reinaldo. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença aqui no Olhar de Lá e de Cá.
Bom dia, Reinaldo.
Bom dia, bom giorno. Rui, bom dia, Alexandre. Bom dia aos ouvintes da Rádio Rum. Né? É muito prazeroso estar com vocês. Uma honra o convite. Ficamos muito felizes de poder estar participando aí, muito honrados com o convite.
E a gente muito feliz com a sua presença. O Reinaldo, tem 57 anos, casado, 3 filhos, 2 netas. Empresário em conjunto com a Camila Pacheco, lá do Adamastor Saúde e Sabor. Ah, bem ali em frente ao Museu dos Biscainhos, né? Numa região privilegiada aqui da cidade de Braga. Foi sargento atirador de elite do Exército Brasileiro, bancário aposentado, graduado com comércio exterior e engenharia eletromecânica, com mestrado em marketing internacional. É isso, Reinaldo?
Falei tudo. Isso aí.
É só isso, né?
É, minha mãe sempre fala assim, estuda, eu tive que obedecer, não sei se estava certo ou não. Naquela época, a vara da família era um pouco diferente, né? Era aquela de madeira, sabe? Então, assim, a mãe mandava, você tinha melhor obedecer, né? Eu sempre gostei muito de conhecimento, de adquirir conhecimento. Alexandra sabe que logo que a gente se conheceu, houve uma oportunidade de um curso, por exemplo, de francês, e depois, por alguns motivos, eu acabei não tendo tempo e tal, mas acabei de me formar agora num curso de 6 meses para francês. Então, eu estou sempre tentando aprender, eu acho que a gente sempre tem um espaço para poder crescer, aprender um pouco mais, né?
E o estudo é muito isso, né? Vira hábito. Depois que você se habitua a estudar, não para.
Então o Reinaldo teve a mesma formação que eu, a formação havaiana, né?
Havaiana?
É, das sandálias havaianas. Você não estuda não para você ver. Vinha as sandálias havaianas.
Ah, verdade. Aí eu fiquei a parada da família. É mais ou menos por aí. É o tipo do incentivo motivacional, né?
Exato.
Você seguir os estudos. Eu também tive esse motivacional. E aí, é o que a Alexandra falou, você se habitua e, de repente, faz falta quando não leio alguma coisa, quando não estou tentando aprender alguma coisa. Enfim, faz falta, né? E também foi uma oportunidade que apareceu um pouco mais de tempo nessa situação desse chamado novo normal, né? Embora eu nunca exerci nenhuma das profissões do que eu estudei, né? Engenharia ou comércio exterior, o marketing, embora estivesse envolvido na minha carreira bancária de 37 anos, mais ou menos, aí, mas eu nunca fui o homem de marketing, né? Ou o engenheiro, ou trabalhar na área de trade, comércio exterior, né? Fui na área de segurador e área de banco, mas graças a Deus, vamos seguindo a vida em frente, e hoje, lá com a Adamastor, firme e forte.
Reinaldo, conta pra gente, Reinaldo. O Reinaldo, para quem não conhece, claro, né, tá conhecendo agora através do programa, ele é brasileiro, é paulista, Reinaldo?
Não, na verdade, eu nasci em Milão, na Itália.
Ah, né? Já ia falar.
Achei que você tinha só cidadania, você realmente nasceu lá.
Eu sou ao contrário, eu sou italiano com a cidadania brasileira. Né?
Ah, perfeito.
Agora, isso é de direito. Ter nascido na Itália é a questão, ser italiano e cidadania brasileira de direito. De fato, eu sou mais brasileiro do que italiano, porque aos 4 anos de idade a gente se mudou para São Paulo. Né? O Rui está certo. A gente viveu em São Paulo, capital, ou seja, eu vivi muito mais tempo da minha vida no Brasil do que propriamente dito na Itália. Né? Então, tem aquela questão de fato e de direito. Né? Então, de direito sou italiano, de fato sou muito mais brasileiro. Então, são as duas coisas.
O coração é meio a meio.
O coração é meio a meio. Quando joga Brasil e Itália, podia dar um empatezinho, né? Mas qualquer que ganhe, a gente fica feliz. Porque eu até falo assim, olha, eu tenho 9 títulos de campeonato mundial, de Copa do Mundo.
Né? Então, fala a verdade. Você torceu para o Bádio acertar ou errar aquele pênalti?
Rapaz, foi difícil. Foi difícil. Eu queria que ele acertasse, mas quando ele errou, eu saí pulando.
Ou seja, ia ficar bom de qualquer jeito.
É verdade, nessa hora fica bom de qualquer jeito, é verdade. Tá, é, e o coração está sempre nos dois países, né? Com certeza. Mas, de fato, mais tempo no Brasil, né? Mais tempo em São Paulo, morei também um pouco em Curitiba, Rio de Janeiro, Brasília, mas a maior parte do tempo São Paulo, capital. De São Paulo que nos mudamos para Braga depois.
E é isso que eu ia perguntar para você. Por que Braga e não por que Itália, por exemplo, seria o mais natural?
Exato. Olha, vocês estão me deixando literalmente na parede, né?
Exato.
Embora seja de Milano, a gente tem uma paixão muito grande por uma outra cidade que é Lucca, na Toscana. Né? E depois de aposentar.
Toscana é maravilhosa, né?
É um sonho.
Então, a gente tinha um objetivo em mente, ainda não sabíamos o quê, trabalhar com algo que fosse natural. E a gente começou a pesquisar primeiro, já tentando entrar na área de comércio exterior, uma linha de perfumes e cosméticos italianos que são naturais à base de óleo de oliva, cuja sede da empresa é a sede em Lucca, em Versilha, naquela região de Lucca. E a gente queria fazer isso morando na Itália, e importando essa linha para o Brasil. Isso foi em 2015, só que nessa época também, se lembrar, 2015 começou aquela questão de impeachment, começou da Dilma, começou toda uma confusão no Brasil, e naquela época, tal como agora, o dólar e o euro dispararam de uma maneira, e você se tornar um importador é assim, eu tenho uma fatura de $100 mil, no dia do pagamento, eu não sei se eu pago 450 ou 600 mil. Isso é para quem é grande empresário, não é o nosso caso. Então, a gente fez essa pesquisa e tal, e aproveitávamos cada vez que viajávamos, né, para ver alguns roteiros de viagem, para ver essa questão que a gente estava estudando e conhecer, que até 2016 eu nem Portugal conhecia. Aí, numa dessas viagens para Lucca, viemos a Lisboa e ao Porto, não chegamos até Braga. A minha mulher, a Camila, tem descendência portuguesa e alemã, mas tem uma ligação muito forte com Portugal, adora Portugal, né? Foi a primeira vez que conhecemos, na segunda vez viemos a Braga, e aquela coisa que eu costumo dizer assim, eu moro aqui em Braga, em Ruili. Tem algumas pessoas não conhecem Ruili, né? E eu costumo dizer assim, quando a gente está em Braga, eu falo, eu estou indo para casa, lá onde o céu é mais azul.
Ai, que lindo!
E eu acho que tem alguns lugares que tem alguma coisa. Por exemplo, para mim especificamente, eu posso falar algumas coisas. São Paulo é uma delas. São Francisco, nos Estados Unidos, é uma delas.
Lucca.
Então, São Francisco tem alguma coisa, não tem?
Eu
não
tem, sei o que é. Tem. São Francisco é mágico, é diferente. Os Estados Unidos, eu já acho os Estados Unidos um lugar à parte no mundo. Nos Estados Unidos, a Califórnia é diferente dos Estados Unidos. Se você falar assim, a Califórnia já e São Francisco é diferente da Califórnia. É um negócio assim, que não dá para explicar.
É outra coisa. Por exemplo, aqui, como a gente fala, eu sou um milanista, um milanês, né? Adoro Milano. Toda vez que a gente vai, a Itália tem que marcar ponto lá em Milano. Mas Lucca tem alguma coisa. E isso também aconteceu assim, nós paramos em Braga e falamos, pô, tem alguma coisa.
Até hoje
eu não sei, mas a gente está aqui há 2 anos, então tem alguma coisa.
Tem uma energia, não tem?
É lógico que não é só isso. Né? Quando claro. A gente começou a repensar o planejamento estratégico na questão cosméticos naturais, mas ainda pensando em alguma coisa na linha natural, a gente começou a pesquisar um pouco Portugal. Claro que Lisboa, sempre. Porto, né? São as maiores cidades, os maiores fluxos, também o maior custo. Mas aquela coisa de Braga tem alguma coisa e começamos a estudar Braga. População de Braga, uma cidade cosmopolita que tem quase 30% da população formada por estrangeiros, uma grande maioria de brasileiros, onde eu me incluo nas duas, né? Nos estrangeiros, no italiano e nos brasileiros também.
E agora bracarense também.
Exatamente, bracarense. Né? É muito engraçado. Mas que time de futebol você torce? Falou, sou Palmeiras, né? Sou palmeirense. Sou milanista. E em Portugal? Sou bracarense, eu sou Braga. Mas se jogar Palmeiras e o Braga, vai começar a complicar a vida de novo, né?
É igual o Braga. Igual Brasil e Itália.
Né? Mas não é só isso. É uma cidade cosmopolita, a terceira maior cidade de Portugal. Uma cidade que a gente vê que ainda tem um potencial de crescimento muito grande. Né? Existem aí situações como a Universidade do Minho, a Generation, a própria Bosch, você vê aqui uma multiculturalidade que por isso me levou a estudar o francês que eu falei no começo. Uhum. Já no verão 2018, 2019, agora é um novo normal, né? Mas ali dentro do Adamastor, no verão você fala português, o espanhol da Catalunha, o francês e depois o inglês. O francês é o terceiro idioma mais falado ali.
Né? Eu percebo muito, quando eu passo ali pela Rua do Souto, vou passeando ali pela Rua do Souto, eu escuto muito alemão. É só impressão minha ou eles vêm muito para cá mesmo?
Não, vem muito alemão. Tem muito alemão. É. Né? Assim, pela proximidade que nós temos com a Espanha, né? Com a Galícia, até eu tenho a impressão que a pronúncia da língua portuguesa aqui, ela é uma influência muito grande da Galícia. Né? Tem algumas coisas que eu acho que é um pouco diferente do Porto e Lisboa, posso estar enganado. Né? Não sou sociólogo para fazer esse tipo de estudo. É uma percepção. Mas assim, o fluxo que nós temos, vou falar do nosso mundinho ali, né? Adamastor. Né? No começo eram muito mais turistas. Né? E sempre, assim, muito mais espanhóis, franceses, alemães, muitos, americanos, e aí começa a dividir um pouco, né? Eu fico até triste que italiano tem muito pouco, quase não se fala italiano lá dentro. Mas espanhóis, franceses, alemães, que você acaba descobrindo que são alemão por conta da pronúncia dele no inglês. Mas tem bastante. E hoje a gente tem, graças a Deus, já o público aqui de Braga. A gente conseguiu conquistar aqui uma clientela bracarense. Né? Tanto que o nosso carro-chefe lá, todo mundo sabe, no Adamastor, é o açaí. E eu digo para você que 6 entre 10 pessoas que consomem açaí lá não são brasileiros. É uma coisa que já se integrou aqui, mais ou menos, na cultura. Mas é o que eu estava dizendo, a escolha de Braga, né, tudo isso para responder a sua pergunta, quando a gente refez o nosso business plan, apontou como opções de receita menores do que Porto e Lisboa, porém as despesas, principalmente de renda, entre outras, também são menores. Então o equilíbrio um pouco mais proporcional. Um pouco menos de concorrência, o que gera também menos conhecimento do tipo de produto que a gente trabalha, de comida natural. Porém, é aquela história de você enxergar o meio copo cheio, meio copo vazio. Ou aquela história, pô, aqui eu tô no deserto, ninguém usa chinelo, vou morrer de fome se eu vou vender chinelo. Não, peraí, aqui ninguém usa chinelo, eu tenho uma grande oportunidade de vender chinelo.
Exato.
Então, entre todas essas coisas que a gente estudou, Braga se mostrou e tem se mostrado uma cidade com potencial, com uma resposta para poder fazer esse investimento. Algumas coisas não causou surpresa. O público vegetariano e vegano, nós não seguimos uma única linha no Adamastor. Né? O nosso conceito é de comida saudável, natural. Mas temos opções veganas, temos opções vegetarianas, além das opções tradicionais. E a quantidade de pessoas que tem, até grupos de Facebook com 10, 12, 15 mil pessoas, veganos e ativistas, vegetarianos.
Isso me surpreendeu também. Isso me surpreendeu. Muito grande. Tem muita gente, é grande essa comunidade vegana aqui, é grande.
Muito forte.
Muita gente. Tanto que nós tivemos, se eu não estiver enganado, em 2019, durante o São João, que nós tivemos com o Adamastor aberto, mais uma barraca, ainda tivemos mais uma outra no São João Vegan. O Green Fest, lá no Mosteiro dos Tibães, era muito focado nisso.
Exatamente.
Né? Exato.
A gente percebe que as pessoas procuram muita informação sobre alimentação saudável. Tem coisas assim, tem situações, por exemplo, frutas exóticas do Amazonas, que são sazonais. O açaí a gente tem demanda o ano todo, né? Mas, por exemplo, a gente vai ter alguma safra agora que nós tivemos grande de cupuaçu, de pitaia, de graviola. É, o fornecedor entrega hoje e hoje termina.
Uhum.
É impressionante, assim. É, nossa, e as pessoas procurando isso, né? Então, a gente percebe que existe a questão tradicional, né? Da população local, que tem aquele hábito já, aquele mesmo tipo de alimentação, quase sempre, né? Mas você percebe uma vertente grande que proporciona um retorno bom no business plan com relação a isso. E aí também tem um quezinho, né? A fundação de Braga, como Bracara Augusta, né? Uma fundação romana, também tem esse quezinho, né? Mas falando o contexto geral, nos fez escolher a cidade de Braga e acho que nós acertamos.
Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá pela RUM 97,5 FM, direto de Braga, Portugal. Acompanhe também pela internet, ao vivo, pelo site da RUM em rum.pt ou a qualquer momento a gravação deste programa através dos podcasts no site da RUM ou no site do Olhar Brasileiro em radio.olharbrasileiro.pt. Então agora chegou a hora do nosso primeiro bloco musical e aqui apresentamos as prediletas do Reinaldo. Fique então com o Chão de Giz de Zé Ramalho, a seguir com Os Nossos Pais, interpretado pela Elis Regina e por último Tempo Perdido com Legião Urbana.
Desço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. Há meros devaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas a miúde. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Disparo balas de canhão, é inútil, pois existe um grão vizir. Há tantas violetas velhas sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus. Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro. Vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. Pego um caminhão, na lona vou a nocaute outra vez. pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar. Meus 20 anos de boy, that's over, baby. Freud explica, não vou me sujar, fumando apenas um cigarro. Nem vou me beijar, gastando assim o meu batom. Quanto ao pano dos confetes, já passou meu carnaval. Isso explica porque o sexo é assunto popular. No mais estou indo embora. No mais estou indo embora. No mais estou indo embora. No mais.
Aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidar do meu bem. Há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Que ama o passado e que não vê. É você. os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais.
Quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia.
Acabamos de ouvir Tempo Perdido com Legião Urbana. Antes, nossa pimentinha Elis Regina em Como Nossos Pais. E a primeira música foi Chão de Giz com Zé Ramalho.
Estamos de volta com o olhar de lá e de cá. Eu sou Alexandre Gomide e estamos aqui com Reinaldo Campos.
Reinaldo, antes de continuarmos aqui o nosso bate-papo, o Olhar de Lá e de Cá tem como missão promover a integração da comunidade luso-brasileira em Portugal. Ou seja, é um programa que, na verdade, busca reforçar a nossa identidade lusófona. Por isso, a cada programa trazemos uma palavra do vocabulário regional para destacar a beleza e a diversidade da língua portuguesa. Por acaso, você sabe o significado de gôndola? Não são as gôndolas de Veneza, mas gôndola tem um regionalismo no Brasil.
Que eu saiba, em São Paulo, em alguns lugares, gôndolas são as prateleiras de supermercado.
Belo Horizonte também se fala
gôndola. Belo Horizonte também.
É, gôndola. Agora, se calhar, aqui eu não sei o significado. Aqui,
não, é lá no Brasil mesmo, lá no centro-oeste do Brasil, a parte de Minas Gerais e uma parte da Bahia, gôndola tem um significado muito peculiar. Que eu desconhecia completamente. Não faço a menor ideia, assim, só na pesquisa que eu descobri, mas eu também conhecia, né, gôndola como aquela prateleira do supermercado.
Eu conheci, mas eu fui para Veneza de cara.
É, óbvio, as gôndolas, né, em Veneza. Mas, então não sabe?
Não.
Quer saber?
Quero aprender, sim.
Quer aprender?
Quero.
Então aguarde, que até o final do programa eu conto esse mistério para você.
Suspense.
E os nossos ouvintes que não souberem, não vale a pena, não vale consultar dicionário, tá? Aguarde que até o final do programa nós vamos revelar para você o segredo da gôndola. Os nossos ouvintes devem estar a escutar aí ao fundo, né, uns latidos. Certamente é o Adamastor, não é?
Ele e a irmãzinha mais nova dele, a Carlota.
Peço
desculpas, mas eu não tenho como evitar. Eu tentei o mais isolado possível.
Mas
o Adamastor hoje faz parte do nosso programa.
O programa tem o Adamastor, né, no centro dele, não é isso?
tem o Adamastor no centro e tem ele ao fundo também.
Para os nossos ouvintes, claro, sabem que devido à pandemia nós não podemos utilizar os estúdios por causa da... nós geralmente temos vários convidados, nós somos uma equipe grande para gravação, então o estúdio não comporta, né, mais do que duas pessoas pelo tamanho dele. E como a nossa equipe já começa com três, então nós estamos a fazer, né, como se diz aqui, estamos fazendo os programas pela internet, né, pelo Zoom. E o Reinaldo, muito gentilmente, está abrindo mão do tempo dele, né, do descanso dele lá, abrindo mão do tempo que ele poderia estar com o Adamastor para estar aqui conversando conosco. Não é verdade? Então, o nome do Adamastor, óbvio, né, aquilo é uma cafeteria? Como é que você define aquilo? É um bar? O que é?
A gente definiu como uma casa conceito de comida natural. A gente tinha o sobrenome Saúde e Sabor, né? E precisávamos achar alguma coisa que rimasse com aquilo e alguma coisa que soasse forte. Instantaneamente, o Adamastor.
E o mais Saúde interessante é que as pessoas chegam. Eu lembro que isso aconteceu comigo e eu já vi outras pessoas passando por isso. Todo mundo chega lá no Adamastor Saúde e Sabor e acha que o Reinaldo é um Adamastor.
Eu atendo também pela alcunha. Não sei se alcunha é uma palavra de origem portuguesa, lusófona, né? Mas eu também atendo pela alcunha de Adamastor. Muita gente me chama por Adamastor e eu atendo, não tem problema. Porque é mais difícil explicar que o meu nome é Reinaldo do que Adamastor. Continuar atendendo cliente como Adamastor também reforça a marca.
Exato.
Então, vamos lá na Adamastor. E aí, como é que tá, Adamastor? Tudo bem? Tá tudo ótimo.
Não, vamos então, contrariar o cliente, né?
De forma nenhuma. E esse que você ouviu ao fundo passou a ser o Júnior.
Então, temos aí o Adamastor, nada mais é que um Doberman, é isso?
É um Doberman Pinscher de origem alemã, né? É, depois, pensando na imagem dele, que é um cachorro muito forte, de porte grande, né? É, se remete também à saúde, sabor, força, energia, que é tudo que a gente queria falar. Não acredito em coincidências, mas tem a lenda aqui do gigante Adamastor, né? É, de Camões, se não me engano, em Lusíadas, embora seja um personagem não muito auspicioso, não muito simpático, mas ele é extremamente forte. É, então as pessoas também têm um pouco de curiosidade com relação a isso. Mas eu acho que, na minha, assim, soou o nome forte Adamastor, vamos lá no Adamastor, e eu acabei sendo eu também o Adamastor, então eu acho que deu certo. Essa coisa acabou que... É difícil você criar uma marca, é difícil você pensar num nome. Se fosse fácil, assim, a gente fica pensando naquela marquinha da Nike, por exemplo, que contrataram milhares de pessoas e uma aluna fez um rabisco no caderno e aquilo virou uma marca. O simples é sempre mais forte e mais difícil, não é?
O próprio desenho de Brasília, né? Foi num guardanapo, um risco e virou o tal da asa do avião lá, né? O eixo monumental, né?
Então, eu acho que é surpreendente, né? São coisas que, claro que a gente não tem essa pretensão, mas a gente queria alguma coisa que soasse forte e que remetesse à saúde, a sabor, e que, vamos lá comer tal coisa, vamos no bar, na cafeteria, na comida, não. Vamos ao Adamastor, eu acho que é legal.
E é muito isso que a gente usa, por isso que a gente ficou na dúvida. Olha só que interessante, então funcionou.
Graças a Deus, eu creio que sim.
Mas falávamos aí do Adamastor, porque a gente quer chamar a atenção exatamente para isso. O Adamastor, essa casa conceito aí, para quem não conhece, fica ali em frente aos Biscainhos, e é um lugarzinho aconchegante, com uma comida de primeira, né, super natural e boa ao mesmo tempo, não é? Não é aquela comida... E não precisa ser vegano para frequentar, não é verdade?
Não.
Exato. Mas a gente queria exatamente falar sobre o Adamastor agora, o seu local de trabalho, né? E como é que foi que vocês passaram pela pandemia, estão atravessando, né? Porque passaram não, né? Passaram pelo pior, a gente acredita que tenha sido
o pior.
O
confinamento, né?
Como é que estão as coisas agora? Como é que foi e como é que estão?
O Adamastor, como eu falei, é uma casa conceito de comida natural. A gente nunca se posicionou radicalmente como vegano, vegetariano ou somente comida tradicional e nem também só como comida brasileira. O nosso carro-chefe é o açaí, 100% natural, que vem do Belém do Pará, que é um superalimento, seguido da coxinha, seguido da uma comida que claro, tem a impressão que vocês não devem gostar muito, que é o pão de queijo. E também aí você começa com uma linha de sucos naturais, sucos detox, smoothies e sim, uma outra linha vegana e vegetariana, é esse o nosso foco, né? E aliado a isso a gente sempre teve o direcionamento do atendimento ao cliente de proporcionar um momento ali mais low profile, que você para, respira, vamos comer ou beber alguma coisa e passar alguns momentos agradáveis. Então, a gente tem muito também a interação com o cliente, né? De estar ali. Então, esse é o nosso foco. Aí, março para cá, tudo mudou. O mundo mudou. Eu não sou muito fã, embora a gente tá falando sobre estudos e tal, eu leio muito, mesmo que eu não seja de opinião contrária, eu vou ler aquele assunto para saber até que ponto a minha opinião contrária tem sentido ou não. Uhum. Eu não gosto muito de frases feitas, aquelas coisas de efeito, né? Porque a grande fase da moda é temos que nos reinventar. Uhum. Né? O Chacrinha, que vocês conhecem, talvez o público daqui não, mas tenho a impressão que sim.
O velho guerreiro.
Quem não se comunica, se trumbica. Ou seja... Lá nos idos de 1970, ele já falava algo parecido, né? Sobre você ficar parado, né? Você sentar em cima de alguma coisa que momentaneamente deu certo, é a receita para o fracasso. Ou mais uma frase feita, que é você fazer sempre as mesmas coisas do mesmo jeito, esperando um resultado diferente, é a receita para a loucura. Né? Aí, o que, que aconteceu? A gente já, com um ano e pouco, né? A gente começou em outubro, 2018. Passamos o verão, tal, passamos o inverno de Braga, né? Todo mundo conhece. É, as festas, grandes festas de São João e tal. É, e aí tivemos um inverno rigoroso. No final aí de 2019.
Muito chuvoso, né? Esse ano.
Sim.
Foi muito chuvoso.
Foi muito rigoroso, muito chuvoso, que balançou um pouco o comércio como um todo. E já pensando nisso, a gente começou, o que nós vamos fazer? Só que aí veio a pandemia. 3 dias em casa foi o suficiente para falar assim, quem não é visto, eu falando frases aqui, né? Quem não é visto não é lembrado. Né?
Exato.
Não, nós vamos lá abrir a porta, assim. Existe a possibilidade de trabalharmos com takeaway. Não era o nosso foco. É, não é o nosso carro-chefe. Como eu falei, a gente sempre quis ter as pessoas próximas interagindo com a gente. Né? A gente ter clientes e clientes amigos. E aí, tudo mudou. Ninguém sai na rua, fica em casa. E agora? Então, a gente começou a palavra da moda, se reinventar. Vamos deixar a meia porta aberta, uma mesa na ponta e o takeaway, aquele que passar pela rua, aquele que precisar, aquele que está trabalhando. Aliado a isso, vamos incrementar a questão delivery. Aí aconteceu, eu acho que às vezes a sorte acompanha quando você trabalha muito. Quanto mais você trabalha, mais sorte você tem.
Exato.
Eu não sei se eu vou ter tempo, mas eu gostaria de citar aqui o filósofo, como é que ele chama? Crivella? Não, Crivella é o prefeito. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele.
Cortella.
Cortella, tá certo. Cortella, desculpe a minha falha. Mas é assim, faça valer a pena. Não importa se você tem 11 anos, 57, 80, né? Mas faça valer a pena. Então eu e a Camila decidimos, vamos fazer valer a pena. Vamos incrementar isso, começamos a mexer um pouco mais nas mídias sociais, incrementar mais os próprios menus, fotos, enfim, naquilo que tínhamos em mão, né? Que é o delivery que a gente já tinha e o takeaway. A gente observou um fenômeno, as pessoas com mais tempo em casa, mais tempo na televisão, mais tempo em mídias sociais e mais tempo no Facebook, no Instagram. Enfim, nós passamos a receber pedidos e telefonemas através de WhatsApp, de Messenger, de Facebook, de todas as outras formas possíveis diretamente, além de termos os parceiros. Pessoas que nós nunca conseguimos atingir, que não nos conhecíamos, que acabamos encontrando por fotografia, pelo Google, enfim. E olha, tem isso, hein? Vocês entregam, não sei o que, não sei o que lá. E aí, mais uma vez, vamos fazer um pouco de conta, vamos se reinventar. Se eu não consigo direcioná-lo para já os parceiros e ele quer pedir diretamente, a gente determinou um raio de atuação para eu entrego sem cobrança de taxa. Então, em determinados momentos, estava eu para um lado, a Camila para o outro, e eu ficaria horas contando aqui as situações mais interessantes que vocês podem imaginar de fazer então, entrega então, delivery.
Vai pensando em algumas dessas situações.
É, que agora a gente quer saber.
Nós vamos escutar um bloco musical. E aí, depois do bloco musical, você vai contar para a gente algumas dessas histórias pitorescas, pode ser?
Pode ser, sim, com certeza. Interessante.
Perfeito. Então, chegou a nossa hora de uma breve pausa na nossa conversa, mas agora é hora de relaxarmos ao som de música brasileira de qualidade. O que, que temos agora, Rui?
Bom, a gente sempre pede para os nossos convidados para apresentar uma lista. O Reinaldo apresentou 4, então aqui faltou uma. Eu vou aqui colocar aqui, não deixei de fora não, Reinaldo. Não esqueci, tá? Ele também confessou que Negro Amor, uma canção, né? Que é uma música, uma versão de uma música do Bob Dylan, né?
É isso mesmo. It's all over, baby.
It's all over now, baby blue. Não é isso?
Isso aí. Isso mesmo.
Então,
grande Bob Dylan.
Vou trazer, e aí vou complementar, já que nós temos aqui uma música que é uma versão, eu trouxe mais 2 músicas que são do Bob Dylan e que fizeram sucesso no Brasil em versões tupiniquins. Então, nossa, vamos escutar. Olha só, hein, quem aí não sabia. Vamos ter agora Tanto, com Skunk, que é uma versão de I Want You, do Bob Dylan. É, o Negro Amor, né, é cantado por Gal Costa, já falamos, que é It's All Over Now, Baby Blue, né, do Bob Dylan. E a última do Bob Dylan também, que foi feita a versão Batendo na Porta do Céu, que ficou famosa, não muito pelo Bob Dylan, mas mais pelo Guns N' Roses, não é isso?
Yeah, knock, 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 heaven door.
É, knock on heaven's door, não é isso?
Nada, nego Junte tudo que você conseguiu por coincidência. E o pintor de rua que anda só, desenha maluquice em seu lençol. Negro amor, seus marinheiros mareados abandonam o mar, seus guerreiros desarmados não vão mais lutar, seu namorado já vai dando fora, levando cobertores, e agora até o tapete sem você voou e não tem mais nada, negro amor. Vagabundo esmola pela rua, vestindo a mesma roupa que foi sua. Risque outro fósforo, outra vida, outra luz, outra cor. E não tem mais nada, negro amor.
Amor. mais usado. Está escuro demais pra ver. Me sinto até batendo na porta do céu. Bate, bate, bate 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 na porta do céu. Mãe, guarda esses revólveres pra mim. Com eles, nunca mais vou atirar. A grande nuvem escura já me envolveu. Me sinto até batendo na porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu.
Bate, bate, bate.